DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. Em Angola, a tranquilidade parece estar a regressar às ruas de Luanda depois do cenário de forte repressão policial da manifestação de sábado, que visava responsabilizar os autores da morte dos ativistas Alves Camulingue e Isaías Kassule. A maior parte dos mais de 200 detidos em todo o país já terão sido libertados. As autoridades governamentais ainda não se pronunciaram sobre a morte pela polícia de um dirigente da Juventude Patriótica, a ala juvenil da coligação eleitoral Casa CE, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. Em Moçambique, de acordo com o CIP, a contagem paralela feita por observadores e partidos políticos em pelo menos metade dos 53 municípios confirma alguns dos resultados mais controversos das eleições autárquicas de 20 de novembro. Em Milange e Gurué é confirmada a vitória apertada da Frelimo. Em Nacala, o partido no poder venceu com mais de 85% dos votos. Na ilha de Moçambique, confirma-se também a vitória da Frelimo, apesar de existirem indícios de fraude, como votação múltipla. No sábado, recorde-se, o candidato do MDM ao município de Maputo, Venâncio Montlane, disse não reconhecer os resultados eleitorais na capital moçambicana e apelou à recontagem dos votos. Noutras eleições, no Mali, 6 milhões e meio de eleitores foram chamados às urnas este domingo para eleger um novo parlamento, 4 meses depois da eleição do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Apesar de alguns incidentes causados pelos separatistas tuaregues no norte do país, tais como o roubo de urnas para impedir a votação, as eleições legislativas decorreram de forma, em geral, pacífica. A taxa de participação deverá ser significativamente mais baixa do que a registada nas presidenciais de julho e agosto passados. Os primeiros resultados das legislativas malianas são esperados esta segunda-feira. Também nas Honduras, sob um forte contingente de segurança de mais de 25 mil polícias e militares, a população votou em massa e de forma tranquila para eleger um novo presidente. Resultados preliminares apontavam para a vitória do candidato do Partido Nacional, Juan Hernández, contra Xiomara Castro, mulher do líder de posto, Manuel Zelaya. O presidente interino do Egito, Adli Mansour, proibiu as reuniões de mais de 10 pessoas sem uma autorização prévia do governo. O desrespeito pela controversa lei, aprovada este domingo, pode ser punido com multas e penas de prisão. De acordo com o governo interino, estão proibidas as reuniões ou manifestações suscetíveis de ameaçar a segurança pública e os protestos passam a implicar o requerimento de autorização governamental 3 dias antes de terem lugar. A Irmandade Muçulmana já criticou a lei promulgada este domingo e garantiu que continuará a manifestar-se nas ruas contra o afastamento, em julho, do presidente Mohamed Morsi. O governo israelita aprovou este domingo uma série de medidas destinadas a expulsar os milhares de imigrantes africanos que vivem e entram no país, considerados uma ameaça ao caráter judaico do Estado. Segundo um comunicado oficial, as medidas em causa prevêem sanções contra os empregadores desses imigrantes e incentivos financeiros ao seu regresso às origens, aumentados para 2.500 euros por indivíduo. Está ainda prevista a criação de um centro de detenção para os imigrantes que entrem clandestinamente em Israel. A comunidade internacional saudou este domingo o acordo entre o Grupo 5 mais 1 e o Irão sobre o programa nuclear iraniano, com exceção de Israel, que o considerou um erro histórico. Após as duras críticas do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o presidente norte-americano Barack Obama já assegurou que os Estados Unidos se mantêm firmes quanto ao seu compromisso com Israel. O acordo sobre o programa nuclear de Teherão prevê uma restrição das atividades nucleares iranianas durante 6 meses, em troca de um abrandamento das sanções impostas pelo Ocidente. As reações a este acordo mais à frente neste jornal. Pelo menos 160 pessoas morreram nos últimos dias em combates intensos entre os apoiantes e os opositores do presidente sírio Bashar al-Assad na zona de Ghouta, na periferia de Damasco, capital da Síria. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a maioria dos mortos pertence a grupos da oposição ao regime de al-Assad. Entretanto, sabe-se hoje que mais de 11 mil menores já morreram no conflito sírio, segundo o relatório divulgado pelo Centro de Reflexão Britânico Oxford Research Group. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 25 de novembro, polícia confirma ter morto o dirigente político da oposição no sábado em Angola, em dia de manifestação marcada por forte repressão policial. Acordo histórico prevê restrição das atividades nucleares iranianas em troca de um abrandamento das sanções impostas pelo Ocidente. E as novidades do desporto em mais um magazine desportivo. Saiba mais já a seguir. Este sábado, em Angola, os manifestantes que aderiram à manifestação convocada pela UNITA desafiaram a polícia, que pretendia impedir o ato que visava responsabilizar os autores da morte dos ativistas Alves Camuling e Isaías Kassoule. A manifestação pacífica contra os raptos, assassinatos e intolerância política em Angola contou com a participação de vários partidos da oposição e da sociedade civil e ficou marcada pela morte de um dirigente político da oposição e mais de 200 detenções em todo o país. Mais informações com Burralho Ndomba, que registrou as palavras de ordem do protesto em Luanda.
Com essas palavras, os manifestantes clamavam pelas almas de Alves Camuling e Isaías Kassoule, antigos militares da unidade da Guarda Presidencial, desaparecidos há mais de 18 meses e que supostamente foram assassinados, segundo a Procuradoria-Geral da República. O ativista cívico Nito Alves, que esteve detido durante 2 meses por imprimir t-shirt com palavras poucas abonatórias contra o Presidente da República, também fez-se presente na manifestação e apelou à União dos Jovens para derrubar o regime de José Eduardo dos Santos.
Eu sou apologista que o povo tem que sair à rua para pedir as ossadas de Kassoule e que o apelo que eu deixo à juventude angolana que devemos ser unidos para derrotar o governo ditatorial.
Os manifestantes que clamavam pacificamente foram surpreendidos pelos agentes da segurança que lançavam gases lacrimogêneos a todos que protestavam, deixando inanimadas várias pessoas e, consequentemente, os moradores e vendedores do bairro e mercado adjacente ao local da manifestação. A DW viu o idoso de 67 anos que aderiu à manifestação juntamente com outros cidadãos e que foi barbaramente torturado pela Polícia Nacional. O senhor Calcosa lamenta o sucedido.
Eu fui agredido por participar numa manifestação que nos diz direito que nos cabe e defender as nossas vidas. Bem, eu também nesse momento gostaria de saber por que nós estamos a ser castigados se esta manifestação é uma manifestação pacificamente. Ninguém levou nenhuma garrafa, ninguém levou uma faca.
Os manifestantes que enfrentavam a polícia, que estava fortemente armada, só acalmaram os ânimos depois do líder da UNITA, Isaías Samakuva, que também foi afetado pelo gás tóxico, ter anunciado o fim da manifestação. Na ocasião, o porta-voz da Jura, Braço Juvenil do maior partido na oposição, Agostinho Camuango, anunciou em nota de repúdio à polícia que a paciência tem limites.
A Jura reafirma o seu engajamento nas lutas revolucionárias e lança um repto para os caudilhos do MPLA, para a sua polícia. Cuidado com estas atitudes. A paz custou sacrifício, verteu-se o sangue dos melhores filhos desta pátria. Não seria bom se deitássemos tudo por terra. Porém, se o MPLA persistir a manipular as instituições do Estado e continuar a fazer o uso abusivo da força, nós não temos outro caminho senão aceitar o sacrifício.
A Polícia Nacional, na pessoa do seu porta-voz, Aristófanes dos Santos, confirmou a detenção de pelo menos 200 militantes da UNITA.
Enquanto força responsável da garantia da ordem no plano interno, não pode permitir que se reina o caos e se instale a desordem no plano interno. O que nós fizemos, e de forma moderada, devidamente ponderada, em nenhuma circunstância nós usamos excessivamente da força. O que nós fizemos foi conter os ânimos e impedir que a manifestação se realizasse. O próprio ministro do interior, de viva voz, ao vice-presidente da UNITA, disse: não há razões, ou seja, vocês não podem fazer por razões de segurança.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
e as autoridades governamentais angolanas ainda não se pronunciaram sobre a morte de um dos manifestantes alvejado à queima-roupa por efetivos da Guarda Presidencial na manifestação deste sábado. A polícia angolana é também acusada de ter alvejado outros manifestantes. A repressão policial do protesto, com armas de fogo, gás lacrimogéneo e apoio de helicópteros, terá resultado num morto e mais de 200 detidos. A reportagem é do correspondente Nelson Sul de Angola.
Em todas as províncias, segundo dados recolhidos pela DW África, a polícia angolana foi implacável contra os manifestantes. As direções provinciais da UNITA do Bié, Bengo, Benguela, Cabinda, Cunene, Quandocubango e do Namibe foram invadidas por agentes da polícia que detiveram alguns dos responsáveis do maior partido da oposição antes mesmo de terem saído às ruas. Ainda em Luanda, efetivos da Polícia Nacional são acusados de terem feito vários disparos, atingindo dois dos manifestantes. Manuel de Carvalho Nganga, militante da ala juvenil da Casa CE, foi morto a tiro a queima-roupa por um militar da Unidade de Guarda Presidencial. Por sua vez, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, foi também alvo da brutalidade da polícia de intervenção rápida. Várias granadas de gás lacrimogéneo foram lançadas contra o local em que se encontrava o líder da oposição, em companhia dos dirigentes do Bloco Democrático e do Partido de Renovação Social. O secretário-geral da Casa CE e deputado à Assembleia Nacional, Lionel Gomes, esteve detido com outros membros da direção do seu partido. Ainda informações que davam conta da detenção de Abel Chivokovoko, algo que foi rejeitado pela Polícia Nacional. Tendo em conta a repressão policial e numa altura em que a situação começava a perder o controlo, o deputado da UNITA, Alberto Francisco Ngalanela, apelava à calma por parte dos manifestantes.
Queremos pedir a todos presentes para não provocarem a polícia, porque a polícia é apenas um instrumento que cumpre orientações daquela pessoa que não quer a paz. O nosso problema é José Eduardo dos Santos.
Depois desse apelo, o líder da oposição, Isaías Samakuva, anunciou aquilo que muitos dos manifestantes não esperavam: cancelar a manifestação. O presidente da UNITA justificava assim por considerar que a polícia estava preparada para atirar contra os manifestantes usando todos os meios bélicos por alegada orientação do MPLA. Embora insatisfeito com o cancelamento, Eliseu Ferraz, membro do Movimento Revolucionário, diz que não irão desistir na luta contra o regime de José Eduardo dos Santos, a que chamou de ditatorial.
Olha, eu descrevo este momento como triste porque os atos que a polícia perpetrou demonstram-nos insegurança. Nós temos fé que vamos continuar a lutar contra o regime ditatorial de José Eduardo dos Santos.
Até o momento, as autoridades governamentais, particularmente o presidente em exercício da República, Manuel Vicente, ainda não se pronunciou sobre os incidentes de sábado. De Benguela para DW, Nelson Sul de Angola.
E lançamos agora a habitual pergunta do dia. Na sua opinião, como deve o governo angolano atuar depois da repressão policial da manifestação deste sábado? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
É um avanço histórico nas negociações sobre o controverso programa nuclear iraniano. As cinco potências com poder de veto na ONU e a Alemanha alcançaram este domingo com o Irã um acordo sobre o programa nuclear de Teherão com um prazo de 6 meses que prevê uma restrição das atividades nucleares iranianas em troca de um abrandamento das sanções impostas pelo Ocidente, avaliadas em 7 mil milhões de dólares. O anúncio foi feito pela chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton. Depois de intensas negociações, chegámos a um acordo quanto ao plano de ação conjunto que define os termos para alcançarmos uma solução abrangente a longo prazo. Concordamos que o processo que leva a esta solução vai incluir um primeiro passo, medidas recíprocas a serem tomadas por ambos os lados durante 6 meses, disse a alta representante da União Europeia e vice-presidente da Comissão Europeia em Genebra. Também o presidente do Irão, Hassan Rouhani, se congratulou com o acordo alcançado, considerando que ele vai abrir novos horizontes. Rouhani salientou que o acordo com os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha foi possível devido ao voto do povo iraniano a favor da moderação, referindo-se à sua eleição em junho, com a qual lançou uma política de abertura em relação ao Ocidente. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já afirmou que este é um grande acordo e que irá tornar o mundo mais seguro. Mas o presidente norte-americano também deixou um aviso.
On our side, the United States and our friends and allies have agreed to provide Iran with modest relief.
Da nossa parte, os Estados Unidos e os nossos amigos e aliados acordamos conceder ao Irão um ligeiro alívio no que diz respeito às sanções impostas. Vamos evitar impor novas sanções e iremos permitir acesso a uma parte dos lucros negados pelas sanções ao governo iraniano. E se o Irão não cumprir os seus compromissos, vamos cancelar este alívio e aumentar a pressão, disse Barack Obama.
We will turn off the relief and ratchet up the pressure.
Além dos Estados Unidos, França, Reino Unido e União Europeia, o acordo foi saudado por Pequim, Moscovo e Teherão, onde o guia supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, que tem a última palavra no dossiê nuclear, se felicitou com o Pacto de Genebra e deu luz verde à parte iraniana para prosseguir as negociações. Também na Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, se mostrou satisfeito.
Wir haben das Ziel, eine atomare bewaffnung des Iran zu verhindern.
O nosso objetivo é impedir o armamento nuclear do Irão. E com este acordo alcançado em Genebra, demos um grande passo nesse sentido. Queremos atingir este objetivo através de meios políticos e diplomáticos, porque não pode haver uma escalada de violência na região, frisou Guido Westerwelle.
Sie soll ja in jedem Fall verhindert werden.
No sentido contrário da comunidade internacional e em nome de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já fez saber que não vê com bons olhos o acordo alcançado em Genebra. O que foi alcançado não é um acordo histórico, é um erro histórico. Hoje, o mundo tornou-se um lugar bem mais perigoso, porque o regime mais perigoso do mundo deu um passo significativo no caminho para alcançar a arma mais perigosa do mundo, afirmou Netanyahu. No âmbito do acordo alcançado, o governo iraniano comprometeu-se a parar o enriquecimento de urânio até 20% e só poderá fazê-lo abaixo de 5%, apenas o suficiente para ser utilizado em atividades civis. Com este compromisso, as potências garantem um alívio das sanções contra o Irão, mas se o país não cumprir por completo o acordo, as sanções voltarão a entrar em vigor. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, já garantiu que serão implementados mecanismos de controlo sem precedentes do programa nuclear iraniano, com acessos diários de mecanismos de verificação a todas as instalações nucleares do país.
DW, Voz da Alemanha.
E agora é a altura para ficar a conhecer as últimas notícias do mundo do desporto em mais um magazine desportivo.
DW. Desporto.
Olá, muito bom dia. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e está no ar o Magazine do Esporte com os seguintes destaques. Sporting da Praia Cruz representa São Tomé e Príncipe na Liga dos Campeões Africanos de 2014. Cabos Corp do Palanca contrata o avançado congolês Tresor Mputumabi. Bayern de Munique bate o Dortmund por 3-0 e segue invencível na Bundesliga. E o alemão Sebastian Vettel ganha o GP do Brasil. São os destaques do desporto nesta segunda-feira. Começamos com São Tomé e Príncipe. O Sporting da Praia Cruz garantiu a sua presença na Liga dos Campeões Africanos de 2014 ao sagrar-se campeão da época esportiva 2012-2013, depois de bater em São Tomé o Porto Real do Príncipe por 3-0. Os Leões do Mar, como são conhecidos, terminaram a temporada sem sofrer derrotas. Acompanhe um resumo do trabalho do Sporting da Praia Cruz com Ramuzel Graça a partir de São Tomé e Príncipe.
Sporting da Praia Cruz é uma das equipas mais antigas do futebol de São Tomé e Príncipe, clube histórico. A sua existência remonta desde 1975. Com milhares de adeptos, conquistou vários troféus, campeonato, taça e supertaça. O campeão nacional, época 2012 e 2013, são conhecidos pelos Leões do Mar devido ao seu estilo de jogo, 4-4-3. Os seus jogadores, na sua maioria, são filhos de pescadores. Alguns até dedicam à pesca. Não se cansam tão rápido no campo. A preparação física é na praia. Esta é a equipa santomense de futebol que vai participar na Liga dos Campeões Africanos. Tudo porque recebeu e bateu a Porto Real do Príncipe por 3 bolas sem resposta no Estádio Nacional, 12 de julho. Querida dos santomenses, quando ela joga, arrasta consigo milhares de adeptos, quer em casa, quer fora do seu reduto. E a vitória é comemorada efusivamente. 3 meses de prova, Sport da Praia Cruz conquistou o título de campeão de São Tomé e Príncipe em futebol. Sem derrotas, um empate, melhor ataque e defesa, com cerca de 40 golos marcados e 8 sofridos, a equipa verde e branca ganhou jogos com resultados expressivos. Uma conquista histórica, diz Toadão, treinador dos Leões do Mar.
Os meus jogadores souberam sofrer na devida altura durante a época, mantendo na liderança desde o início do campeonato, ou seja, desde a primeira jornada até a última, na liderança, e culminou hoje com esse troféu e esse título que bem merecemos.
Jair Nunes, camisola número 10, melhor marcador deste campeonato e do Sporting da Praia Cruz, com cerca de 20 golos, frente a Porto Real, marcou através de penalti.
Agradeço também aos meus colegas que me ajudaram e também o meu treinador por ter confiado em mim e o meu presidente também.
Zé, outro goleador da equipa, dedicou a vitória aos adeptos.
Nós lutamos, merecemos um campeonato sem nenhuma derrota, é de louvar, estou muito alegre. Agora só temos que comemorar e dedico essa vitória ao nosso presidente que tudo fez para que a equipa chegasse onde chegou.
Nino Monteiro, um eminente empresário santomense, o presidente do clube Sport da Praia Cruz, diz que o primeiro objetivo foi alcançado. Agora a equipa vai preparar-se para a Liga dos Campeões Africanos.
Nesta altura já estão criadas as condições necessárias para tal?
Temos que nos preparar, como eu disse. As condições têm que acontecer e esperemos que aconteça.
Juvenal Correia, antigo selecionador nacional de futebol, em entrevista à DW África, assegurou que a equipa santomense tem possibilidades de ter uma boa prestação na prova africana de futebol.
Que se cuide o adversário, que é a Praia Cruz, o Sporting Praia Cruz, vai apanhar. Porque o Sporting Praia Cruz pode surpreender muita gente, muitos adversários. E a nível de Praia Cruz foram bastante humildes, bastante trabalhadores e muito tecnicamente bem feitinhos.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
Em Angola, o Carbus Corp do Palanca, vencedor do Girabola 2013, contratou o avançado Tresor Mputumabi do TP Mazembe do Congo Democrático para reforçar a sua zona ofensiva para a próxima época, na qual irá defender o título de campeão nacional em Angola e representar o país na Liga dos Campeões Africanos. O jogador é uma das grandes referências não só de seu clube e de seu país, o Congo Democrático, como de África. Lembrando que também o 1 de agosto, que ficou em segundo lugar no Girabola, irá representar o país na Liga dos Campeões Africanos. Já o Santos FC, recém-despromovido à segunda divisão, após ter terminado o Girabola no último lugar, decidiu extinguir a equipe de futebol sênior na próxima temporada. O clube, liderado por Ismael Diogo, reeleito no cargo no ano passado, afirma como objetivo diretivo a reformulação do projeto, que passa pela construção de um centro de formação no Zango, com apoio para as modalidades, incluindo salas de aula para os alunos entre os 8 e os 16 anos. Vamos agora à Europa, final de semana agitado nos gramados alemães. No Campeonato Alemão de Futebol da primeira divisão, a Bundesliga, na sexta-feira, o Borussia Mönchengladbach venceu o Stuttgart por 2-0 com gols de Rafael e Oscar Wendt. Nos jogos de sábado, o Nuremberg e o Wolfsburg empataram por 1-1. O Augsburg bateu o Hoffenheim por 2-0. O Freiburg venceu o Braunschweig por 1-0 e o Bayer Leverkusen derrotou o Hertha de Berlim por 1-0. O Frankfurt chegou a estar na liderança com 2 gols de diferença contra o Schalke 04, mas a partida terminou empatada por 3-3. O último jogo do dia foi o clássico entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que o time da Bavária venceu por 3-0, sob apitos e vaias de torcedores de seu ex-time, Mario Götze. Agora em campo para o Bayern de Munique, foi quem abriu o placar aos 66 minutos, liderando o time para a vitória. O segundo gol veio aos 85 minutos, quando Arjen Robben sacudiu a rede de novo e Thomas Müller marcou o terceiro gol aos 87 minutos de jogo. O gol de Mario Götze mereceu elogios do diretor de esporte do Bayern, Matthias Sammer. É algo grande estar tão estável aos 21 anos e ainda alcançar isso e em seguida a reação dele. Ele é um grande jogador e um grande homem. Também o companheiro de campo de Mario Götze, Toni Kroos, não poupou elogios ao desempenho do colega. Também assim o conheço, que ele não se preocupe tanto com isso. Ele sabe jogar, isso penso que todos nós sabemos, e por isso ele foi muito bem. Ao final da partida, o goleiro e capitão do Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller, disse que o resultado não refletia o que se passou em campo nos 90 minutos de jogo. Jogamos muito bem até os 80 minutos e então, infelizmente, recebemos o nocaute do Bayern e em seguida tentamos novamente jogar tudo para a frente, mas fomos então terrivelmente punidos. Agora precisamos aceitar o resultado como ele é, mas é claro que foi um resultado excessivamente alto. Há 38 partidas invicto, o Bayern permanece assim no topo da tabela com 35 pontos. Com a derrota, o Dortmund caiu para a terceira posição com 28 pontos e para o segundo lugar subiu o Bayer Leverkusen com 31 pontos. E neste domingo, a rodada da Bundesliga terminou com mais 2 jogos. Em casa, o Hamburgo venceu o Hannover por 3-1 e em Bremen, o time da casa perdeu para o Mainz por 3-2. Vamos agora ao Brasil. O domingo deu casa à Fórmula 1. O alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial antecipado, que já tinha feito a pole position, venceu o GP do Brasil de Fórmula 1 e alcançou novos recordes na carreira. Foi a 13ª vitória dele na temporada, igualando a marca do heptacampeão alemão Michael Schumacher em 2004. Ele também alcançou o maior número de vitórias consecutivas, 9 até agora. A corrida marcou a despedida do companheiro de Vettel na RBR, Mark Webber, da Fórmula 1. Ele chegou em segundo lugar. Despedida também para o brasileiro Felipe Massa, que correu uma última vez pela Ferrari. Terminamos aqui este Magazine Desportivo com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira. A todos, uma ótima semana.
DW Espaço do Ouvinte.
Como deve o governo angolano atuar depois da repressão policial da manifestação deste sábado? Foi a pergunta que lhe colocamos nesta emissão. António Cascais dá-nos a conhecer as respostas.
Freitas de Bié, em Angola, diz: a demissão de José Eduardo dos Santos é iminente e queremos um presidente de transição para fazer mudança do regime. Higino, no Kwanza Sul, Angola: a polícia de Angola só defende o partido do MPLA. Tony Mingo, igualmente Angola: o MPLA instrumentalizou os órgãos de segurança do Estado, razão da segurança defender apenas o MPLA e não outros partidos democráticos. Isso é assassinato, não é guerra. Nguenda Ivando, também de Angola: para nós angolanos, o nosso lema é resistir até o ditador José Eduardo dos Santos estar fora do poder. E Buba Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: que respeitem a Constituição da República de Angola. Maria João.
Obrigada, Cascais, e obrigada a todos uma vez mais pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Fique connosco. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia, bom início de semana.